Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num conto bem peculiar do escritor brasileiro Diego Quadros, chamado Preceptor de Bonecos. A gente está se baseando aqui num trecho do site do próprio autor, tá? De 24 de setembro de 2025. Tem um conto lá e uma nota bem interessante sobre a inspiração. E que inspiração, viu? Então, o que que a gente tem aqui na mão? É uma sátira social, sabe? Com um humor meio ácido, uns toques macabros, e a história gira em torno de um preceptor que é contratado para um trabalho, digamos, diferente, numa mansão de um conde bem excêntrico. Nossa missão aqui é tentar desvendar as camadas dessa história e ver essa conexão maluca com uma figura histórica real. Vamos lá. Bom, a história já começa jogando a gente na visão do preceptor, né? Chegando lá na mansão, o desprezo dele pela elite é, nossa, é muito claro. Ele pensa, gentalha granfina, indivíduos extravagantes. E aquela autocensura logo de cara, né? Trocando merda por fezes. Já dá pra sacar essa tensão interna dele, sabe? Entre manter a pose e o ressentimento que ele sente.
É interessante isso, né? Porque essa chegada já dá o tom da crítica toda. Esse preceptor, ele é um observador ácido, julgando aquela classe que, ironicamente, ele precisa servir pra viver. Essa dualidade dele, esse ranço contido, é o que move muito da narrativa.
Aham. E logo no primeiro contato com o mordomo francês. O que faz ele pensar, merda, en français. Ele até fica aliviado por poder xingar em outra língua, né?
Imagina a cena.
Pois é. E aí o mordomo já adianta umas coisas sobre o patrão. O conde Stenbock diz que ele é recluso, dedicado a uns estudos religiosos meio sincréticos.
Ou seja, que mistura um monte de coisa de crenças diferentes.
Isso, e também dedicado à escrita decadentista e macabra.
E olha, essa menção ao decadentismo não tá ali por acaso, viu? A gente tá falando daquele movimento artístico que curte o bizarro, o artificial, sabe? Aquela beleza meio mórbida. É uma pista fundamental para a estranheza que tá vindo aí.
Boa observação.
A descrição do conde pelo mordomo já coloca ele nesse universo do incomum, até do grotesco. Prepara o terreno.
Exatamente. E essa atmosfera de excentricidade, de isolamento, fica mais forte ainda quando, depois de esperar um tempão, o preceptor finalmente encontra o tal conde Stenbock. A descrição é ótima. Ele surge aos berros agudos, todo espalhafatoso, com cara de cavalo e claramente alterado, sabe? O texto sugere embriaguez ou talvez outras substâncias.
Mas o preceptor, é interessante notar, ele não se abala logo de cara. O texto fala que ele tá calejado por lidar com moleques depravados, com a juventude bisbórria. Ele tem uma certa dureza, né? Uma resignação de quem já viu de tudo nesse trabalho.
É, ele parece pensar, ok, mais um excêntrico. Só que o nível de estranheza tá prestes a dar um salto quântico. O conde, todo animado, vai apresentar o filho, o Condinho. E aí, cara, vem o choque total. O Condinho é um boneco de ventríloco, em tamanho natural, vestido tipo estudante europeu.
Nossa!
A reação do preceptor é na hora. Não acredita, se sente ofendido. Ele pergunta, é uma piada? Estou um boneco de ventríloco, por piedade, tenha dó. Tipo, ele não consegue processar.
Esse é o ponto central do absurdo na história, né? O boneco sendo tratado como um filho de verdade. Isso transforma o conde nessa figura totalmente desconectada da realidade, imersa no mundo particular dele. Talvez seja uma manifestação extrema daquele decadentismo que a gente falou.
Pode ser.
E a ofensa do conde quando o preceptor não acredita só mostra o quão funda essa negação. Para ele, o boneco é o filho. Ponto final.
E aí a coisa escala. A tensão explode. O conde se ofende porque o preceptor não aceita o boneco, mas quem reage com violência mesmo e de forma inesperada é o preceptor. Ele pega a vara de ensino dele e ataca o conde. Um golpe nos lábios, outro que chega a arrancar a unha do dedo do conde. O texto até descreve a rapidez, tão rápido como apenas um pupilo ensinado por educadores jesuítas. Uma comparação que, nossa, tem uma ironia pesada aí.
Essa violência é o momento chave.
Total.
Marca a inversão completa da dinâmica de poder que existia ali. Aquele servo ressentido, em vez de só aceitar a loucura do patrão, ele impõe a vontade dele pela força bruta. A figura do preceptor muda completamente. Deixa de ser uma vítima passiva da excentricidade dos outros e vira um agente ativo que usa a própria ferramenta de educação, a vara, para dominar. É muito forte isso.
E a cena seguinte é quase uma caricatura dessa inversão. O conde, o aristocrata todo, regride totalmente. Fica lá chorando, chupando o dedo ensanguentado como uma criança. Enquanto isso, o preceptor, tipo, indiferente, vai até a biblioteca. E a escolha do livro é perfeita simbolicamente. Ele pega A Arte de Se Fazer Respeitar, ou Tratado sobre Honra, do Schopenhauer.
A ironia é demais, né? Cortante mesmo. Ele usa a violência mais básica, física, mas busca uma justificativa quase filosófica, como se estivesse aplicando uma lição prática de respeito, de honra. Ele não é mais o preceptor do boneco. Ele virou, na verdade, o preceptor do conde, ensinando boas maneiras para ele na marra. Aquela relação mestre-servo se quebra e é reconstruída de um jeito bem perverso.
E essa nova ordem, digamos assim, se firma. O conto dá um salto e mostra o preceptor agora como um profissional super renomado, bem pago na cidade, ganhando o dinheiro para burro, como diz o texto. E ele não só educa o conde e o condinho, ele passa a atender uma clientela crescente de outros aristocratas com fetiches parecidos.
Sim, o texto até cita duque e duquinho, barão e barãozinho. Isso dá a entender que a excentricidade do conde talvez não fosse um caso isolado, mas um sintoma de uma classe inteira, sabe? O conto descreve esses nobres como usando os bonecos como fetiches para suas bizarras aspirações disfarçadas de paternalismo. É uma crítica bem direta.
E o perceptor claramente curte essa nova posição de poder. Ele sente prazer em exercer controle sobre aquela gentalha de estróinas e biltres das classes mais abastadas. No fim das contas, ele achou um jeito de explorar a decadência, a bizarrice da elite, para ganhar dinheiro e, talvez mais importante para ele, para satisfazer aquele ressentimento antigo.
É o fechamento perfeito da sátira. O preceptor não só entra nesse mundo, mas ele passa a controlar essa elite, explorando justamente as fraquezas mais íntimas e estranhas deles. A crítica social fica ainda mais forte. A aristocracia é mostrada como vulnerável, fácil de manipular, presa nessas fantasias que talvez escondam um vazio, uma dificuldade de lidar com o mundo real. Ele vira tipo um parasita que se dá bem justamente na doença do hospedeiro.
Mas ainda tem uma peça para encaixar nesse quebra-cabeça todo, que é a nota do autor, do Diego Quadros, sobre a inspiração da história. E aí, minha amiga, a coisa fica ainda mais estranha, porque a ficção bebeu e muito da realidade.
Exato. O Quadros conta que a figura do Conde Steinbock do conto foi inspirada num escritor que existiu mesmo, o Conde Erik Steinbock, lá do século XIX.
E os detalhes da vida desse Steinbock real são inacreditáveis e batem muito com o conto. Segundo a nota, que se baseia em informações da Wikipedia, o Steinbock histórico tinha animais exóticos em casa tipo rena, raposa, urso.
Imagina só!
E ele viajava com um cachorro, um macaco e, pasme, um boneco em tamanho real.
Não acredito. É sério.
Seríssimo. Um boneco que ele chamava de Le Petit Comte, o condezinho.
Igualzinho no conto.
Exatamente. Ele insistia que era o filho dele, pedia para trazerem o boneco para perto, perguntava sobre a saúde do boneco. É quase o roteiro pronto para o conto do Quadros.
Meu Deus, que coisa mais surreal.
E tem mais um detalhe bizarro na nota. A família do Steinbock real supostamente acreditava que um jesuíta era pago para cuidar da educação do boneco.
Aí já não dá mais para saber onde termina a realidade e começa a ficção, né? Mostra como a excentricidade humana pode ser tão ou até mais extrema que qualquer invenção da literatura. O Quadros pegou esses fatos históricos malucos e usou como base para construir essa sátira afiada sobre poder, classe, percepção e a própria natureza da realidade. É fascinante ver como a vida real deu o material para algo tão grotesco e, ao mesmo tempo, tão carregado de crítica social.
Totalmente.
E vale lembrar, né, que o conto saiu originalmente naquela antologia Os Triunfos de um Taxidermista e Outros Contos de Vocações Peculiares. O próprio título já indica esse interesse por obsessões, por ofícios fora do comum.
Perfeito. Então, resumindo o que a gente viu aqui, O preceptor de bonecos nos leva para esse mergulho na excentricidade da aristocracia, mostra essa inversão chocante de poder, o oprimido vira opressor, explorando as bizarrices dos outros, e faz uma crítica social bem ácida sobre decadência, artificialidade, tudo isso em torno dessa relação perturbadora entre humanos e um objeto inanimado que é tratado como filho. E para completar, a descoberta de que essa ficção macabra tem raízes numa realidade histórica quase inacreditável.
E fica a reflexão para quem está ouvindo, né? O conto usa o boneco e a figura do conde para debochar de uma elite específica que está meio perdida nas próprias ilusões. Mas será que essa tendência de projetar vida em objetos ou de seguir convenções sociais meio bizarras só por status é coisa só dessa aristocracia? Ou será que isso é um reflexo de algo mais amplo na nossa relação com o mundo, com os outros, com as aparências? O que essa dinâmica tensa, invertida, entre o preceptor, o boneco e o dono dele pode ensinar para a gente sobre outras relações de controle, de ilusão, de poder que a gente vê por aí?
Uma boa pergunta para a gente ficar pensando. E para quem quiser ler o conto na íntegra e conhecer outras histórias de vocações peculiares, ele está na antologia Os Triunfos de um Taxidermista e Outros Contos de Vocações Peculiares. Está disponível na Amazon. É uma leitura que, com certeza, provoca e faz pensar.